Você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje estamos aqui com a equipe um pouco reduzida, na presença de Luca e Kaique. Não temos especialista hoje porque acho que todos nós somos especialistas, né, em problemas da vida, porque a vida basicamente é um grande problema, onde você de vez em quando... Não, é só isso daí mesmo, a vida é um grande problema. Enfim,
Como diz o Richard, um dia você tá no chão, outro dia você tá no subsolo.
Exatamente. É isso, a gente vai estar falando aí dos problemas da vida, provavelmente com alguns exemplos. Mas antes, vá lá seguir a gente nas nossas redes sociais, que basicamente acho que Instagram,
Papo de Sauna,
Orkut,
Papo de Sauna,
YouTube,
Papo de Sauna,
Spotify,
Papo de Sauna.
E também, se tiver alguma ideia de tema ou se quiser participar, dá ideia lá no nosso e-mail, que é o
papodesauna@gmail.com.
É isso aí. Então, o Luca aí já falou que tava com um problema aí pra trazer pra rodinha hoje.
Pois é, né?
Faz favor de compartilhar.
Acho que esse episódio é mais voltado... Ele é mais no estilo, assim, da primeira da temporada zero.
Sem planejamento.
É, sem planejamento. Tema de 5 minutos atrás. Mas... Eu não sei, provavelmente eu já falei esse problema na temporada zero, porque é um problema que estava acontecendo nos últimos, 4 anos, que chama faculdade, mas agora intensificou, tá pior, então não sei, acho que, sei lá, deve ser a pandemia, o EAD, mas o que já tava chato tá ficando, tipo, sei lá, perdendo sentido, fraga, de, tipo, a maioria das aulas, pra mim não faz sentido assistir, sabe, é um negócio que eu não gosto, eu não quero trabalhar nessa área.
Não, mas peraí, você não quer trabalhar na área de que o Luca aí faz engenharia da computação, né?
Ciência da computação.
Ciência, isso. Você não quer trabalhar na área ou você não quer trabalhar na área das matérias?
Não, na área... Essa pergunta eu não sei ainda.
Não, mas por enquanto, é o que você vê por agora. Não pra vida toda, porque acho que pra vida toda a gente não tem certeza de muita coisa, né?
Não, pois é. Mas, sei lá, o que... Tem, tipo, uma matéria que eu tô gostando, né? Que é compiladores. Que isso eu acho bem legal, eu fico empolgado pra fazer. E é uma área que eu gostaria de trabalhar, mas, sei lá, acho que só os caras hardcore mesmo trabalham nisso.
Porque é muito complicado, demanda muito tempo.
É muito complicado, você tem que ser muito inteligente pra você entrar nesse meio, sabe? Porque é um negócio, tipo assim, já existem compiladores muito eficientes. Então, pra você fazer uma melhoria ali, você tem que ser um cara... Tipo assim, você tem que saber programar extremamente bem. Porque tem que ser uma coisa muito eficiente. E tem que ser um negócio muito certo. Porque, pra quem não sabe, o compilador é um negócio que você escreve o programa na linguagem de programação e ele converte pra o que a máquina lê de verdade, né? O assembly e depois o 01. Então, se você fizer um errinho ali, tipo, você trollou com a linguagem inteira, sabe? Aí, e tem que ser eficiente, porque dependendo de como você montar o compilador, ele vai gerar um código ruim também. Tipo, o seu programa pode ser eficiente, mas aí o compilador gerou um código ineficiente pra máquina. Então, é uma área, tipo assim, você tem que ser o cara pra entrar.
Não é o tipo de coisa que você faz sozinho também, né? Tipo, não é um bagulho que você vai pegar e vai fazer, tipo, ah, vou fazer um compilador aqui e, tipo, começo a fazer sozinho. Acho que, sei lá, toda empresa, quando você vai pensar num processo realmente, processo de logística, é um bagulho muito mais complexo e que uma pessoa se pegar sozinha, ela não vai fazer. Você tem que te compor numa equipe ali que essa equipe vai fazer o bagulho acontecer, velho.
É, tipo assim, sim e não, né? Porque se você pegar, sei lá, a linguagem C, é a linguagem que eu mais gosto, é a linguagem que você usa quando você quer fazer um negócio muito eficiente, foi escrito por duas pessoas, fraga. Então, tipo assim, porque é uma coisa muito recente também, né? Tipo assim, foi escrito, sei lá, 30, 20... Não, nós já estamos indo em 2020, né? Então, 50 anos atrás.
Cacete.
Então, sei lá. E não sei nem como é que você entra, tipo assim, pra trabalhar nessas coisas. Porque muita coisa é open source, né? Então, não tem... Às vezes nem tem uma empresa grande por trás. Mas, enfim, essa é a única matéria que eu tenho que eu gosto, assim. O resto é tudo inteligência artificial, que eu não gosto. Já até falei mal sobre na temporada zero. Continuo falando mal. Eu não é um negócio que eu tenho... Eu tenho zero interesse, tipo... E não é... difícil de aprender, sabe? Então, assim, eu vejo a aula, pra mim não faz sentido. Isso acumulado com anos de outras matérias que pra mim não fizeram sentido. Tipo, engenharia de software. Nossa, engenharia de software pra mim é o cúmulo, cara. Tipo assim, eu ia lá pra ouvir o cara falando lero-lero. Três semestres assim, velho. Fiz engenharia de software 1, 2 e 3. Os três foram praticamente a mesma coisa. Então, não, é muito frustrante. É desgastante pra caramba nesse aspecto.
É, cara, mas sei lá. Eu acho que isso daí até o Kaique consegue falar melhor, que ele ainda tá, né, nesse meio. Porque eu acho que não tem coisa mais frustrante em relação a isso do que ensino fundamental e ensino médio. Porque é literalmente, beleza, que lá você tem um propósito. Lá você tem o propósito que é fazer vestibular. E ponto. Mas é, tipo, anos daquilo dali e coisas que realmente...
A minha escola, o Santa Marcelina, a gente faz simulado desde o 8º, 7º ano. E até o 3º ano, tá ligado? E chegar a um ponto que fica com um monte de simulado no mesmo dia.
Não, mas você acredita que no 3º ano do SESI, depois do Enem, eu fiz uns 2 simulados ainda?
Eu fiz também.
Eu fiz o simulado pro Enem.
Depois? Por quê?
Simulado pro Enem, depois do Enem. Me explica a lógica disso.
Qual é o sentido?
Não tem! É o ensino médio. Tipo assim, mas o ensino fundamental eu até boto fé, porque inicialmente não era pro Enem, né? E tem muita coisa ali que realmente não faz sentido pra muita gente, mas eu acho que algumas coisas são válidas pra desenvolver, tipo, raciocínio, sabe? Não se aprender a matéria em si, tipo, matemática mesmo. É muito bom pra desenvolver raciocínio lógico, que é uma coisa muito útil, mas não necessariamente você vai usar a fórmula de Bhaskara na sua vida, sabe? Mas você desenvolve algum raciocínio lógico ali. Pelo menos, assim, não sei vocês, mas no meu ensino médio e ensino fundamental, eu não tinha nem objetivo, assim, eu tava lá porque eu tinha que estar, e sei lá, era meio que um tempo perdido, assim. Na faculdade é meio que você, sei lá, tipo assim, eles te vendem como se você tivesse uma coisa, sabe? Tipo assim, ah, quando você sair daqui, você vai sair um profissional. E aí você sai do mesmo jeito que você entrou, basicamente, que é tipo um ensino médio, sabe? Não muda quase nada. Tipo assim, você não aprende tanto quanto você imaginou que ia aprender ali. Eles vendem muito mais do que é, né? A não ser que você vá pra uma cadeira, tipo, uma carreira, ah, eu quero ser um professor mesmo, ou quero fazer pesquisa. Aí sim, tem mais um sentido, sabe? Mas, nossa, você quer, tipo, fazer o negócio, trabalhar na área, eu tô achando extremamente frustrante.
Mas o negócio aí, tipo, a questão de ser um professor, eu acho muito bizarro isso, porque, tipo, você vai olhar nos seus professores de faculdade, provavelmente são uma galera aí que fez, tipo, sei lá, doutorado ou pós-doc na sua faculdade, às vezes não tem uma formação pedagógica e tá dando aula, só porque o cara tem um... pouquinho doutorado, e se, tipo, se uma pessoa que tivesse, porque, sei lá, véio, você não precisa de um doutorado pra ensinar o básico daquele bagulho, tudo bem que você vai ter muito mais experiência, muito mais negócio e tal, mas se você tivesse, tipo, o mínimo de conhecimento e uma didática boa, é muito mais proveitoso do que você ter conhecimento pra caralho e você não faz a menor ideia de como é que passa, e é isso que acontece com a maior parte dos professores, estão literalmente cagando, estão dando aula só pra continuar dentro da universidade fazendo a pesquisa dele.
Pois é, véio, eu fiz cálculo 3 com o famoso Roberto da PUC, quem fez conhece, o cara não fala na aula, velho. Ele não fala, ele escreve, tipo, sei lá, integral, né, integral dupla e tripla, aí ele escreve a integral, resolve, sei lá, aponta no máximo, apaga, escreve outra integral e vai escrevendo, tipo, sei lá, como se fosse uma, como se você estivesse lendo um artigo matemático, sabe, que tem, tipo assim, se, tal, 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 aí os 3 pontinhos, então, não sei o quê. E ele não fala, velho, ele vai... Aí eu fiquei, tipo assim, olhando pra aula dele, passou 2, 3 aulas, eu parei de ir, porque... Era exatamente, de que adianta o cara ter um tanto de conhecimento se ele não sabe passar? É. Se um professor é mais passar, né? Várias matérias que eu fiz, tipo assim, eu poderia ter só lido o livro também, sabe? Às vezes o professor não acrescentou tanta coisa. Eu prefiro ir na aula do que ler um livro, porque às vezes é maçante ler livro didático e tal. Mas muitas matérias não me acrescentaram nada além do livro que eu poderia ter lido, sabe? Do livro didático. Então é muito frustrante nesse sentido.
Eu acho que é muito mais do que se o cara tem um pós-doutorado, qualquer coisa, o jeito que ele ensina. Que eu tenho um professor, eu tinha na verdade ano passado, um professor de história, o Bruno, ele não passava para casa. Tipo, ele nunca passou para casa pra gente. E ele foi o professor que eu mais lembro das coisas que ele ensinou do colégio inteiro. Ele inclusive teve um campeonato de... Não é um campeonato, né? É meio que uma apresentação de novos modos de ensino do Brasil inteiro, de professores do Brasil inteiro. E ele foi o primeiro lugar, tá ligado? E ele sai totalmente disso. Aprende isso aqui, passa para casa assim. Ele ensina de um jeito totalmente diferente. Foi um dos melhores professores, assim.
Vou contar uma experiência que tive semestre passado. Uma não, né? Foi tipo uma porrada aqui. Lá em Portugal, pelo menos, as universidades têm que te dar uma matriz de, tipo, você vai estudar a partir desse livro e tal, não é a partir do que o cara falou. Isso daí eu acho uma coisa interessante. Só que acaba que a pessoa que tá dando aula vai falar o que tá no livro e só, e foda-se. E às vezes vai cobrar mais coisa que tá no livro que ele não falou na aula. Às vezes o cara até explicava bem, mas já chegava na hora da prova, se você fosse só com a explicação do do cara do livro, você ficava tipo, mas você nem comentou dessa merda aqui que tá na prova. Então, no final das contas, você ia pra aula, ouvia o que tava no livro, chegava em casa, lia o livro todo de novo e era isso, velho. E aí, então assim, não faz sentido. Se for pra ler um livro, dá, sei lá, cara, dá uma provona e dá um certificado depois, que é isso que vai contar no final das contas, né? O diploma.
Pois é, eu acho isso ridículo. Eu tinha, não lembro qual o nome dele, mas eu tinha um professor que as aulas eram isso, ele passava o livro, aí a gente, tipo, ah, quem vai ler essa página do livro? Aí lia a página do livro. Aí a gente lia o capítulo inteiro, a gente gastava, tipo, 7 aulas lendo o livro inteiro. Aí depois ele levava a prova, a gente tinha que ler o livro inteiro de novo. Não mudou absolutamente nada do que se ensinou. Eu não aprendia com o que ele falava, eu só tinha que ler o livro mais uma vez, tá ligado?
É, pra mim isso aí é aquela música do Gabriel Pensador, Estudo Errado. Gosto muito dessa música, mas ele fala, decoreba, o método de ensino eles me tratam como uma ameba.
Nossa.
Ah, não vou lembrar o resto. Mas, é muito legal. Essa música é muito legal. Gabriel Pensador é muito legal. Esse é um jeito muito antigo, né? Tipo assim, que a gente já viu que não funciona, sei lá, duas gerações pra trás. E o pessoal ainda insiste em te fazer decorar e tal. Ah, é muito paia isso de... É tipo assim, o livro é muito bom, mas... Ele tem que ser uma ferramenta, sabe? Ele não é a aula inteira. É justamente pra isso que você tá pagando. Exatamente. Senão você compra o livro e, tipo...
porque senão o livro aí não tem o professor literalmente perde toda a função dele. Porque o professor tá envolvido ali na didática. Ele tem que passar de uma forma didática. E é exatamente esse o lance. E se ele for ler o livro, não tem porquê. Porque senão... Porque, sinceramente, a gente... Que nem o Kaique falou. Entre ir pra escola pra ouvir 7 aulas diferentes, um bagulho que eu vou ler em um dia, e sei lá, posso fazer anotação e eu vou estar lendo em vez de ter que ouvir uma outra pessoa lendo, eu prefiro fazer anotação em casa e foda-se, porque vai ser
certeza,
muito melhor. Não sendo bom, porque realmente, pra mim, ficar só lendo livro não funciona, tem que ter outros métodos. Mas ainda assim, velho, não faz o menor sentido, cara.
Pois é, e tipo assim, uma outra coisa, desviando um pouco desse assunto de livros, mas. Às vezes a própria instituição, tipo, coloca bloqueios no método que o professor pode usar, sabe? E aí fica... Tipo assim, às vezes o professor tem didática, ele é bom, mas a instituição não deixa ele ensinar. Fica assim, não, você tem que fazer isso aqui do jeito que a gente fazia 30 anos atrás, porque é assim que funciona. E aí quebra o esquema todo. Tipo, pra mim o cúmulo é você parar uma aula pra pedir pra ir no banheiro. E o que que isso muda? Você foi no banheiro ou não? E aí você corta o fluxo de raciocínio pra ir no banheiro. Fora os problemas, né? Tipo assim, a pessoa não deixa você ir no banheiro. E aí você fica, pô, mas eu preciso muito isso. Não vou mijar aqui, eu vou cagar aqui, sabe? E tem umas coisas... Não, muito nada a ver. E até, tipo assim, sei lá, uma sala de aula. Todo mundo sentado olhando um pra nuca do outro. E quem tá na frente olhando pro quadro, ou diretamente pro professor ali. Não é nada estimulante, né? Eu acho que podia ter, sabe, o mínimo de estímulo ali pra você tá fazendo o negócio do jeito que é menos pior, assim. Se for pra ser ruim, que seja menos pior.
Se eu acho que tem uma coisa que a escola faz é desmotivar os alunos a estudar. Não só pelo jeito que eles ensinam, mas também, tipo, as coisas que eles colocam pra gente estudar. Só se olhar os livros didáticos, não didáticos, os livros mesmo que a gente tem que ler pra aula de português, por exemplo. Só tem livro chato. Uma pessoa que não tem o costume de ler, a escola tem, não é um papel, mas ela pode mostrar pra pessoa, trazer a pessoa pra aquele mundo de leitura, a escola não faz isso. Ela coloca um livro ruim pra pessoa ler. E que ela pensa, o único livro que ele da minha li... eu tenho uma amiga, os únicos livros que ela leu foi da escola, porque o primeiro livro que ela leu foi o que a escola deu, ela não gostou. Por que ela vai ler um livro fora da escola? Ela só leu os que a escola dá.
Eu vi esses dias o stand-up, eu não sei, acho que é tipo uma propaganda / stand-up do Léo Lins, sobre os livros que ele vende, né, os livros que ele escreve, e aí ele fala exatamente disso, tipo assim, não, você não vai ler um Monteiro Lobato, essas merdas assim, não, e tipo assim, é claro que é uma piada e tal, mas é porque sei lá, você tá, às vezes você nem tem costume de ler, você nunca leu um livro, e aí te joga logo na cara um ou alienista, sabe, um negócio antigo já, e aí você pega pra ler e fica tipo assim, tá, mas isso aqui é uma porcaria. Às vezes nem é ruim, mas você nem soube apreciar, sabe, o jeito que eles colocam é tão tipo assim, não, você vai ler isso aqui, porque você vai ler isso aqui, né? Nem porque, caguei, se você quer ou não, você vai ler. Aí você fica com birra, né, e, ó, eu achava que eu não gostava de ler, até eu ler a menina que roubava livros na escola, eu falei, não, então, ok, tem alguma coisa salva.
A escola que falou pra vocês lerem esse livro ou você que caçou?
Foi na escola. Um dos livros era a menina que roubava livros. Esse foi legal.
A escola dá um livro ou outro, é da hora. Eu tenho um livro aqui. A Extraordinária Aventura de Eduardo Lani. Ele é muito legal. Foi o único livro da escola que eu guardei aqui porque eu gostei demais dele.
roubou da biblioteca, né, Kai? Mas... cara, só que realmente, velho, isso daí não é literatura introdutória e eles não fazem um preparamento antes, mas é o tipo de coisa que cai no Enem, por exemplo. Em literatura no Enem você vai ver, sei lá, Camões, um bagulho assim, e tipo, pô, foda-se se você gosta de ler, mano. Você lê se você quiser fazer a prova, velho. Assim, que nem, sei lá, velho. Pandemia chegou, né? Aí muita gente que não tinha o menor contato com EAD, que acho que é a maior parte das pessoas no mundo, começaram a ter que ser aquilo, né? Foi implantado muito do nada. E embora muita gente não goste, eu ainda acho que isso daí é tipo... Eu ainda acho, não, tenho certeza que isso daí é o futuro. Obviamente que não é implantado de um mês pro outro, com didáticas, mas é tipo, te dá uma infinidade de possibilidades ali que numa aula presencial você não tem. Por exemplo, um negócio que já me ganhou no EAD é se tem aula gravada você pode ouvir em duas vezes. Porque se for pra ter uma aula chata de um cara falando duas horas seguidas, pelo menos eu vejo em uma, em vez de ver em duas. Porque realmente...
Mano, tem uns professores que falam muito devagar, mano. Muito devagar.
Sim, cara. E tipo... Além de muitas outras ferramentas, o meio digital realmente é uma ótima ferramenta aí pra estímulo da geração atual, porque é o que tá em contato, né? Só que aí o que você vê é muita gente, por exemplo, uma pessoa que tem um pós-doc não tem menos de 40 anos. Tem, né? Mas, assim, raras exceções. Então, assim, uma pessoa que não tem tanto contato, às vezes, então não tem a menor ideia de como utilizar. E aí volta aquele lance. Pode ter muito conhecimento, mas se não souber dar a matéria, não faz o menor sentido.
Ah, velho, mas eu vejo mais problemas que soluções na EAD. Eu já trabalho na frente do computador, e agora eu estudo na frente do computador. E isso é muito estressante, velho, porque, assim, quando você sai disso, eu só quero fazer outra coisa, sabe? Eu não quero mais ficar no computador, mas aí não, eu tenho que fazer algum trabalho da faculdade no computador, ou então, até trabalho mesmo, que às vezes tem que fazer mais e tal. Sei lá, eu não acho que é um jeito muito eficiente, porque... Ah, não sei exatamente por que não, mas eu acho que... Não, na real, essa coisa do meio digital, tipo, ser um bom meio, né, para as novas gerações, eu acho que é tipo um tiro pela culatra, sabe? Porque é muito mais fácil se distrair aqui, sei lá, você muta a aba e vai ficar vendo vídeo no YouTube, ou então, sabe, qualquer coisinha que você para o que você tá fazendo para pesquisar, ou então você fica passando no Instagram enquanto o professor tá falando, ou então alguém tá, sabe, fala uma dúvida. Eu acho que ele traz mais problemas do que soluções nesse momento. Mas, assim, é questão de formato mesmo, né? Pode existir um formato que isso funcione. O jeito que tá é um dos motivos de eu estar tão frustrado, assim, com a faculdade, inclusive, porque acaba que fica muito nada a ver as aulas.
Mano, mas aí tem, tipo, a questão realmente. A EAD, ele fecha uma das principais... objetivos, né, do ensino obrigatório pelo menos, que é a socialização ali. Você tem que estar no meio social de convivência com outras pessoas, e isso daí acaba que faz valer um pouco mais a experiência, porque assim, se eu for perguntar, por exemplo, o que foi a melhor parte do seu ensino médio, eu tenho quase certeza que você vai falar que foi o fundo do poço, que é o grupo de amigos do
foi ano. Total.
Exato, velho.
Saudades do fundão junto. Salve, fundão!
Só que você não vai falar que foi, porra, foi ter uma aula de matemática, um bagulho assim. Não é isso. Então, tipo, a função social realmente da escola é importante. Eu acho que, tipo, antes de fundamental não dá pra ser EAD. Antes de fundamental, primeiramente, que você não tá aprendendo nada, né? Você tá aprendendo realmente só a socializar. Então é um negócio mais diferente. Só que, velho, quando você chega num ponto, porque pra mim o ensino tem que ser a pessoa que tem que buscar, não ser forçado, porque acho que nada forçado vai resultar, né? Vai gerar aquela desmotivação que o Kaique tava falando na parte do estudo, porque se você não tá motivado ali, se não buscou aqui, você vai fazer o mínimo só pra poder não ter que fazer aquilo de novo, né? Que seria repetir o ano. Então, quando, por exemplo, na questão da faculdade, se você tá buscando aquilo e te dá um método mais fácil de você conseguir chegar ao conteúdo, que nem as aulas gravadas pra mim foram, eu prefiro muito mais do que uma aula presencial, onde eu vou estar olhando pra nuca da pessoa, e a distração pra mim, em vez de ser uma aba a mais, vai ser olhar pra janela pro lado de fora, porque eu não tenho como aumentar a velocidade do que o cara tá falando. Eu acho que volta pra ser mais ou menos a mesma coisa, só que num ambiente diferente. Só que eu entendo que é um ambiente fora, não é computador ali e tal, mas eu acho que em termos de aprendizado, a tecnologia tem muito a agregar, sim.
Mas aí vem com acho que duas coisas, né? Uma só, na real. Não, duas coisas mesmo. É, a primeira coisa que você falou, tipo, antes do fundamental não poder ser AD, eu acho que faz sentido, tipo, antes da faculdade não poder ser AD, sabe? Porque é quando o convívio em grupo é o mais importante, né? Na época, sei lá, da adolescência, que você realmente tá criando a identidade de grupo e tal. Se você crescer sozinho, você vai virar, sei lá, um emozão, assim, sabe? Não é, tipo, emo no sentido... É, emozão, sabe? Essa galera aqui que realmente fica sad boys, assim, mó, sabe? Tristaço, porque você não vai ter amigos direito. Inclusive, eu não sei onde é que eu vi isso, né? Mas já tá crescendo muito o número de pessoas sozinhas, tipo, que morrem no apartamento e a galera descobre uma semana depois, sabe? Porque começa a feder. Então, eu acho que essa parte social, antes de, sei lá, você tá com a identidade mais consolidada, ali perto dos 18, 20 anos, é muito importante. Então, o EAD nas escolas, assim, eu acho que não funcionaria, porque tá atrelado com a outra coisa que eu vou falar, que é de seu poder de decisão, né, que você falou, de tipo, se você quer aprender uma coisa, você conseguir decidir como é que é o melhor modelo pra você aprender, é a melhor coisa possível, né? E, por exemplo, na faculdade, eu não conheci ninguém na faculdade, eu não socializei com ninguém, eu, sei lá, sabe, não é minha galera. Então, pra mim, essa função social, eu tô poucas ideias. Se eu fosse na aula e tivesse só eu lá no meio, ia ser a mesma coisa. Então, nesse quesito, acho que o EAD já funciona. Porque, sei lá, você pode ter um horário mais flexível se você tiver que trabalhar e tal. Às vezes você consegue assistir uma aula no ônibus até, alguma coisa assim. Então, quando você já sabe o que você tá procurando e quando você já tem, tipo, um objetivo ali, eu acho que aí ele funciona, né? Mas enquanto você tá na escola, nu, eu acho que é tipo, o caminho pra criar uma galera que não vai saber socializar e vai ter muitos problemas psicológicos, assim.
É, realmente, tipo, eu me expressei mal, porque realmente é a função social ali da escola vai muito mais além do que só o pré-fundamental, né? Isso daí realmente faz todo sentido.
Aproveitando que o assunto deu uma baixada. O outro grande problema que eu vejo é justamente essa parte social, que, pô, 4 anos de faculdade, eu não conheci ninguém, né, nenhuma amizade que eu mantenho até hoje, tipo, nova, né? É, porque o pessoal que eu ando na faculdade é o pessoal que estudou comigo no ensino médio e antes. São 2 pessoas, uau. Mas é o Richard, inclusive, né? Ele e a Laura. Salve, Laura. Tipo assim, pô, isso é muito paia, fraga. Meu círculo social só vai encolhendo, então... É muito frustrante, porque você não conhece ninguém novo, você fica meio que preso nas mesmas coisas, no mesmo contexto que você tava, né? Então, assim, sei lá, eu não vou conhecer ninguém que toca numa banda pra falar, pô, isso é muito legal, deixa eu ir num show e entrar em um contexto diferente, sabe? Ser estimulado pra uma coisa diferente. Então, acaba que você fica muito limitado ali. Mas isso é uma questão do meu curso, né? Ciência da computação, só a galera estranha.
Mano, acho que não é nem questão do seu curso, não, velho. Eu acho que é uma questão de amadurecimento e o passar da vida, realmente. Por exemplo, o seu círculo social antigamente era baseado no ensino fundamental e ensino médio.
É, esse é um negócio que eu quero até que o Kaique fale depois nessa parte.
E era baseado no que você fazia 24 horas por dia. O seu tempo era completamente dedicado àquilo ali. Agora, quando você chega na faculdade, você, por exemplo, antigamente você fazia, sei lá, algum esporte, porque basicamente sua mãe falava, ah, beleza, vamos fazer e tal. Não era um bagulho que você buscava. Só que agora, por exemplo, você faz yoga. Na yoga, você tem ali um outro círculo social, o grupo de homens lá que você participa, esses negócios. Então, assim, acho que a partir de agora, e é um dos problemas que gera essa questão do povo que tá morrendo sozinho no apartamento, é que você que tem que começar a buscar seu grupo social a partir do que você, dado todos esses anos que você teve um convívio social ali meio que forçado, porque ali na escola todo mundo tá junto meio que na força do ódio, porque, tipo, ninguém quer tá lá, em teoria, né? Ninguém quer tá lá e, tipo, isso une as pessoas, isso daí realmente acontece. Só que agora você não tem mais obrigação com nada, você faz ali o que você precisa pra sobreviver e o que você quer. Então você vai ter que buscar os seus próprios grupos sociais, não que isso seja uma coisa fácil, isso daí também te dá liberdade, porque, tipo, você não vai ter que ser forçado a estar ali com pessoas que você não quer ter um convívio, entendeu? E a faculdade, eu acho que se estende para todas as faculdades, dependendo do pessoal que tiver realmente nela.
Não, cara, ciência da computação é especial de verdade. Eu também achava que podia. Eu lembro quando o Uriel foi lá no meu prédio, velho, o prédio de ciência da computação e tal, ele passou, velho, a galera aqui anda com a cabeça pra baixo, mano, sem balançar os braços, velho, todo mundo. Aí eu comecei a reparar. Sim,
os braços é foda, velho.
Mas é realmente, tipo, é pior que os outros cursos, sabe?
por mais que os outros possam não ter tanta interação assim, mas ciência da computação é um pouco pior. Mas isso de achar o próprio grupo realmente faz sentido, mas sei lá, é realmente difícil, eu acho, porque, tipo, na yoga, eu sou o único cara, não, tem eu e mais um que tem 21 anos, mas a gente não tem um convívio tão grande a ponto de, tipo, conversar mais e sair uma amizade mais próxima, sabe? Até, assim, mesmo se você já tem um círculo social, começa a ficar um pouco mais difícil de profundidade. A profundidade nas amizades que você vai fazendo assim começa a ficar muito mais difícil.
Realmente, não é essa questão aí da criação de um ciclo social, é tipo, é complexo, porque tipo, é aquele tipo de exemplo de tipo, quantas pessoas do ensino médio ou do ensino fundamental você leva pra vida até hoje, entende? É tipo, é um bagulho que é um processo meio que natural. Quando você tem um convívio ali, você realmente vai estar convivendo com a pessoa, você acaba meio que interagindo ali com ele e dá uma sensação que é uma relação mais próxima. Mas depois você vai ver que, tipo, na verdade não é, só porque vocês estavam frequentando o mesmo ambiente. E aí que você vai ver realmente que é a questão da quantidade versus qualidade, que até no minimalismo fala dessa questão do minimalismo com as suas relações, que é você buscar realmente por relações de qualidade. Você não precisa, por exemplo, pra mim não faz sentido você ter, bem o clichê, né? Tipo, você tem 50 amigos, mas tipo, quando você precisa mesmo, quem vai, todos viram as costas e tal. Mas é basicamente isso, tipo, a questão de relacionamento de qualidade é diferente, só que agora começa a ser basicamente só isso. Porque as pessoas têm interesses diferentes, têm seus compromissos, cada um tá trabalhando num lugar diferente, tá estudando coisas diferentes, em turnos diferentes, então assim, você só vai encontrar com o povo que realmente você quer encontrar, e as pessoas só vão encontrar com você se você realmente quiser, então isso vai gerar realmente uma relação ali que faz sentido.
Mas elas querem?
Ah não, Luke, não vem com essa
lágrima.
Assim, na escola tem... A escola tenta muitas vezes... Não reforçar uma amizade, mas justamente pela fase da vida que a gente tá na escola, que a gente vai montando nossos ideais, nosso caráter, a nossa personalidade na escola, assim. A escola tenta muito colocar a gente em situações pra montar uma amizade, tá ligado? Desde que seja um trabalho em grupo ou alguma coisa assim. Isso é uma coisa que eles colocam eu em um trabalho em grupo com alguém nada a ver, tá ligado? Que eu não vou conseguir nem interagir direito pra gente fazer um trabalho sobre uma coisa que... Nenhum de nós dois gostamos, tá ligado? Não funciona um negócio desse. Se fosse pra meio que me contradizendo agora, porque se. É porque a gente pensa assim: você tá em um ano e você cria um amigo muito legal. Você tem um amigo muito legal. Aí você quer ficar com ele até o terceiro ano do ensino médio na escola. Você não quer sair da sala dele. Aí no ano seguinte você já não é da sala dele e te coloca em outra sala. Aí você interage com mais pessoas, tá ligado? E aí tem que ter uma forçaçãozinha meio que te separar, porque se for uma amizade realmente verdadeira que você é aquela pessoa, você vai continuar com ela nos próximos anos. Eu fiquei muito bravo esse ano, porque eu não fiquei na sala de ninguém que conhecia, mas deu um mês e já tava amigo de todo mundo, tá ligado?
Que salas, a gente não. Tá na EAD, mano.
Lá no começo, ai meu Deus.
Não, mas não bota fé, velho. Só que aí realmente, tipo, é esse o rolê do ensino fundamental e ensino médio. É realmente um espaço ali social. A escola, tipo, em teoria, tem que preocupar com esse tipo de coisa também. Tipo, você não pode ficar ali restrito num grupo, porque é o primeiro, por exemplo, é o primeiro grupo que você tem contato. Você nunca teve contato com outros. Você vai ficar meio que restrito ali, mesmo que sabendo que pode ser que outros grupos realmente te façam bem e tal, e você possa conviver ali bem. Então, a escola, ela tende a te jogar em todos esses tipos de situação, ou deveriam pelo menos, para que você possa realmente formar o seu caráter ali, formar sua personalidade, descobrir com quem você gosta de andar, com quem você não gosta de andar e tal, e é realmente isso que vai definir, mais ou menos, as suas decisões pra frente. Por exemplo, pega um estereótipo qualquer, um nerd, uma patricinha, enfim, esses estereótipos bem rasos. Se você começa a ter várias experiências negativas com um desses estereótipos, você começa a perceber que você realmente só não tem afinidade, não que a pessoa esteja errada ali naquele contexto, mas você começa a perceber que não tem afinidade, talvez aquilo dali você não vai buscar mais pra frente. Então, assim, são situações válidas, às vezes pode ser um saco na hora, mas é realmente isso daí vai te construindo pra ter uma relações mais conscientes no futuro, se você para pra pensar nisso. Você só tá na onda e vai em qualquer um, o cara fala, ô, vão, você fala, ô, vão. E aí, tipo, falar... Aí não faz muito sentido. Mas você para pra pensar, é realmente uma experiência muito importante ali que você tá vivendo.
Nossa, essa fala aí foi direto no meu coração, velho. Foi profunda. Porque... tipo assim, quando eu estudei até o nono ano, velho... Sei lá, não fiz... Sei lá, não vou falar nenhum amigo, mas, ó... Tem o Caio, que já participou do Papo de Sauna, irmão do Felipe. O Silva...
que já participou do Papo do Sal, não, né?
Não, Silva ainda não. Sei lá, o Bernardo também, primo de vocês, mas a gente não conversa tanto assim, sabe? E é isso. Se eu tô esquecendo alguém, me perdoe. Mas não acredito que não. E tipo assim,
Dudinha.
Salve, Dudinha. Que vai participar do Papo de Sauna. Salve, Dudinha. Inclusive, tipo assim, tem gente que eu já trombei na rua e a pessoa nem sabe quem eu sou mais, sabe? Tipo, pô, como assim? E eu era muito esse estereótipo, sei lá, do cara quieto no canto. Acho que eu sempre fui. E aí, quando tinha essa interação forçada de grupo, era sempre assim, ah, eu prefiro fazer o trem sozinho do que conversar com todo mundo. Porque o formato que me colocavam ali, tipo, me espantava muito. E aí, eu acho que essa é uma questão muito importante também, né, do formato, né? Não necessariamente você colocar todo mundo no mesmo grupo, fazendo um trabalho, igual o Kaique falou, né, que ninguém quer fazer, vai ser a melhor opção. Então, essa é uma coisa que eu acho que tem muito espaço pra melhorar, né? Mas é preciso sim, né? Igual o Kaique falou, de você mudar de sala, esse tipo de coisa. Mas o formato também é muito importante. Por exemplo, é igual você falou do estereótipo de nerd e patricinha. É muito o que eu me vejo, sabe? Eu era o cara quieto no canto, e aí eu não trocava ideia com ninguém. E eu via, tipo, o estereótipo do Zé Droguinha, sei lá, ou ia da Patricinha, sabe, fazendo os trem deles. Eu ficava, pô, esses caras, eles não sabem nada. Olha como eu sou profundo no meu canto. O que importa é saber de D&D e Senhor dos Anéis. Mentira, eu nem gosto dos Anéis.
Mas é um bom exemplo.
Jogando pelo estereótipo.
Uhum.
É. E aí eu fiquei muito tempo com isso, né? Até eu parar pra pensar. Que eu, véio, sua fala foi muito minha trajetória, assim. Só que eu parei pra pensar tarde demais, tipo, depois do ensino médio. E aí, tipo, você começa a perceber por que você não gosta desse tipo de pessoa e tal. E por que você não, sei lá, por que você gosta mais desse tipo de pessoa. E aí acabou que, recentemente, eu fui percebendo, tipo assim, que o que eu achava que eu não tinha afinidade foi só por um filtro que eu tinha, de, tipo, eu não tinha afinidade com ninguém, mas em especial eu olhava pro pessoal que tava mais distante de mim, como se eles fossem, sei lá, de outro planeta, assim, que eu tava certo e eles estavam errado, e o certo era ficar no canto. Uhum. E aí, quando parei pra pensar sobre isso, eu conheci gente, tipo, muito legal, que eu, com 15 anos, falei, não, você é mó Patricinha, credo, sai daqui. Então, muito legal essa fala. Isso foi, acho que foi mais um relato do que acrescentou qualquer coisa pra alguém, mas...
Só uma ressalvazinha do que o Luke tava falando. Porque, mano, beleza, realmente, se isolar socialmente não é a coisa mais recomendável pra ninguém, porque somos seres sociais, querendo ou não. Mas, assim, também não tá errado a sua postura. Não é o ideal, mas, tipo, se não fosse essa postura, você não teria esse insight agora que te faria perceber tal coisa e tal. Então, tipo assim, não é uma coisa pra você olhar pra trás e falar, poxa, devia ter sido diferente. Não, você olha agora pra frente e fala, pô, parte disso, eu tenho que desconstruir alguns conceitos que eu construí que não tinha nada a ver, que nem você falou aí, tipo, de gente que antes você olhava com olhos de, tipo, putz, nada a ver. Agora você, tipo, só por desfazer esse preconceito, você já fala, pô, mano, mas por que que eu tô, tipo, rejeitando essa pessoa assim tão de cara? E essas pessoas também provavelmente tinham esse tipo de negação com pessoas do seu tipo, porque são esferas que são colocadas como diferentes, certo? Aí, junta isso, e aí agora você vai começar a conversar com pessoas que antes você não imaginava conversar, e, tipo, beleza. E às vezes uma pessoa que parece muito com você, por exemplo, o cara manja tudo de D&D e sabe tudo sobre o Senhor da Anéis. E tipo, foda-se, vocês não vão se dar bem, e é normal. Tipo, não é isso que vai ditar os seus relacionamentos de agora pra frente.
E tipo assim, eu não falei como se eu tivesse errado ou certo,
sim,
tipo
sim,
assim,
sim.
Olhando pra trás. Tipo assim, eu passei muito tempo achando que eu tava errado, sabe? Que eu ser introvertido. Porque é da minha personalidade, eu sou introvertido. E eu passei muito tempo, tipo assim, não, ser introvertido é completamente errado. Você tem que ser extrovertido. E aí eu tentava ser extrovertido. E aí, tipo, não dá certo, porque eu sou introvertido. Então acho que eu já passei dos dois lados, assim, de achar que eu tava errado por ser introvertido. Tipo, assim, não tem nada errado, né? É só saber se colocar nas situações sociais. Porque também não adianta você só se isolar cada vez mais, né? É importante saber se colocar. E isso de pessoas com o mesmo gosto, eu tô experienciando isso recentemente justamente por causa da faculdade. Tipo assim, essas coisas assim que eu gostava mais antes, não gosto tanto agora, mas ainda gosto muito. Tipo, nossa, essa frase foi ótima, né?
Acabou que piorou.
É. Por exemplo, antigamente eu era full D&D, D&D o tempo inteiro, e aí agora a galera que joga D&D muito frenético fica meio, tipo, sufocante pra mim, sabe? Então, até a galera com os mesmos interesses, assim, eu já percebi que eu não preciso, sabe, ir tanto, assim, nisso.
Véi, mas o que o Luca falou de olhar as pessoas e, tipo, julgar elas pelo estereótipo, era muito eu. No sexto ano, porque muito eu.
Ah, então eu...
Não, mas peraí. Você tá com quantos anos?
14.
Não, velho, é ótimo. Eu fui perceber isso com 15, 16.
É.
Praga. Então, melhor. Tipo assim, você já tá anos na minha frente.
Mas eu ficava, quando no sexto ano eu mudei de escola, eu vim pro Santa Marcelina. E aí eu ficava olhando as pessoas de longe, assim. Eu era o cara quieto, mas foi por muito pouco tempo, ainda bem. Porque o Neuza Rocha, que era o meu colégio antigo, eu tinha muita afinidade com as pessoas, que eu tava lá desde sempre. Aí quando eu fui pro Santa, eu me senti um intruso, assim, porque no sexto ano a galera já tá com os grupinhos de amigo formado, mesmo que ainda estão formando, claro, mas já tá com um grupinho formado e eu me sentia, tipo, uma peça fora do lugar, tá ligado? E aí eu via os estereótipos de longe, pensando, tipo, nossa, olha o que vocês estão fazendo, sabe, julgando todo mundo. Especialmente esses mais clichêsões, tipo, Zé Droga, assim, chegou esse ano e eu virei melhor amigo do estereótipo do Zé Droguinha.
Achei que você ia falar que você virou Zé Droguinha, eu já tava, ih, caí.
Não.
Caí.
Mas não era um estereótipo do Zé Droguinha mesmo, era mais porque a galera acreditava, vendo ele de longe, que ele era um cara mais malandrão, assim, e aí eu fui aproximando dele esse ano, e ele é um cara extremamente, tipo, ele escuta o papo de sauna direto, a gente tá comentando sobre
ele. Manda um salve pra ele.
Manda um nome pra gente mandar o um salve.
É o Alonso, salve Alonso.
Salve,
foi
Alonso.
Ele que interagiu comigo no Instagram? Salve Alonso.
Não, eu não sei, foram dois. Foi o Pedro, que só postou fotos do cachorro e do tênis. E o. E o Alonso foi que comentou em cima do Pedro.
Não, pera aí, foto de cachorro de tênis ou foto de cachorro e foto de tênis?
Foto de cachorro e foto de tênis.
Ah, tá. Não, eu tava imaginando cachorro de tênis. Muito bom, mas
é. Posta mais foto aí pra eu saber quem você é, porque não deu pra saber pelas fotos de cachorro e de tênis.
Não, mas esse é o Pedro. Aí o Alonso é o outro que falou por cima.
Salve Pedro também aí.
Salve Pedro.
Ele não é o estereótipo de ser droguinha, mas é que ele tem um jeito mais introvertido,
um
mais malandrão assim, e que eu acreditava totalmente, tipo, evitava esse tipo de pessoa, porque eu via ele totalmente como um estereótipo, nem pelas coisas que ele falava, mas pelo jeito dele. E aí eu aproximei dele e ele é um cara muito legal, a gente tem altos papos, nada a ver com o estereótipo que eu achava dele, tá ligado? Ele é muito mais santinho do que parece. E eu mudei totalmente meu conceito que tinha, e do sétimo ano pra depois eu fiquei... Voltei a ser ser mais extrovertido, assim. Eu chegava gritando bom dia, tá ligado? Já não tava mais no canto da sala. Eu falei, não, eu não vou ser o cara introvertido que fica se achando melhor que os outros. Porque eu percebi que eu tava sendo um idiota.
Não, seu Luca.
Desculpa aí, Luca.
Luca, beleza?
Desculpa aí, Luca.
Mas isso daí você tava falando que o moleque tinha cara de Zé Droguinha no sexto ano.
Pois é.
Assim,
eles crescem rápido.
É. Não, mas é, sei lá, ele repetia um ano, aí ele já tinha fama, tá ligado? Poxa. Tinha uns rumores.
Ah, sempre tem, velho. Sempre... O cara tomou bomba.
É. sempre tem um cara desse. Ele era desses, mas ele é muito gente boa.
Não, bota fé. Mas, velho, porque, tipo, a gente já comentou isso em algum papo de sauna. Provavelmente no de filme, mesmo tendo nada a ver, mas, de filme.
Pois aí. É, no de filme não foi antes, foi de tudo. Foi uma abordagem de tudo.
É uma época, realmente, onde a gente tá gerando ali a personalidade e tal. Então a gente quer, de qualquer forma, tá dentro de um grupo e fechar. Então você tem que julgar os outros grupos pra saber de qual grupo que você tá dentro. Então você vai olhar pra pessoa, Zé Droguinha. Você vai olhar pra pessoa, Patricinha, nerd. E aí vai, que aí fica mais fácil de você se identificar. Só que aí depois você vai vendo que não tem esse fechamento. O moleque pode, sei lá, fumar os narga dele lá, as maconha dele lá. E, tipo, ser super de boa, jogar um D&D também, bagulho assim, tipo, você vê que não tem uma correlação disso. E às vezes esse estereótipo acaba por fechar, tipo, experiência que nem você teve com o moleque. Se você, tipo, ficasse, ah, meu Deus, não, vou conversar Zé Droguinha e tal, você não estaria aí o Alonso ouvindo o papo de sauna agora aí.
É!
Salve, Alonso! Salve, Pedro, também pra não cair
Pedro,
mesmo.
Verdade. É um Alonso, um Pedro, um Alonso.
Mas, tipo assim, eu sempre andei de skate, né? E aí, via de regra, skatista é maconheiro na escola, né? Não, em todo lugar, né? Mas na escola, tipo, nó, ele anda de skate. Tem um cara chegando sem camisa, assim, falando, nó, fumei muito orégano ontem, yeah! Sabe? Tipo, sexto ano, assim.
Fumei grama que o Caim Brahim vendeu pra mim.
Essa história é verdade. com a minha tesoura, o cara cortou grama e vendeu como se fosse uma coisa.
Meu Deus.
E aí, tipo, eu sempre andei de skate. E aí, tipo, eu ia andar de skate. E aí ia a galera, os Zé Droguinha, né? Então, e sei lá, eu vi, mas não vi, sabe? De, pô, talvez porque era um estereótipo, né? Mas, tipo assim, ah, eu tô aqui trocando ideia com esses caras a tarde inteira, mas eu ainda tinha um preconceito, sabe? Burrice minha, né? Eu era realmente retardado. Eu acho que acontece muito disso, de ter interesses espalhados. E aí você olha e acha que um exclui o outro, sabe? Tipo, não, pra você, sei lá, jogar D&D, você não pode ser um Zé Droguinha.
Exato.
E aí você vê um Zé Droguinha jogando D&D e você fica tipo assim, não, esse cara é mó poser, velho, qual foi isso daqui, mano?
Exato. Pois é, o suposto Zé Droguinha, ele vai ficar bravo quando eu te chamo de Zé Droguinha porque ele não gosta do estereótipo, mas é brincadeira, do Alonso que eu tô falando. Mas o suposto Zé Droguinha, a gente tava conversando de anime no outro dia, tá ligado?
Pois é,
eu nunca imaginei,
mano,
que ele assistia. E aí eu recomendei pra ele outros bagulhos, a gente conversando disso. A pessoa é muito mais profunda do que o estereótipo que a gente acha que ela é, tá ligado? Eu não sei se deu pra entender.
Todo mundo é mais profundo, né? Eu vi isso, inclusive, num podcast Flow, que foi, acho que é a Amy White, o Adred Hot, e aí eles estavam falando, tipo assim, que é atriz pornô, mas no fundo tem uma personalidade ali, sabe? Mas ela tem que criar uma persona pra vender. Então, acho que ainda mais com redes sociais, tem muito disso de ter uma persona sempre, mas não necessariamente essa persona é a pessoa, né?
Esse lance aí, por exemplo, que você deu aí do moleque aí que gosta de anime também, do Alonso, e às vezes, tipo, se você não tivesse essa abordagem, se o cara virasse, ah, eu gosto de anime, aí, tipo, ah, para, mano, você mostra droguinha. E às vezes, tipo, o cara gosta mesmo do bagulho e quer alguém pra conversar ali, só que, tipo, o estereótipo quebra, que nem o cara, ah, Zé Droguinha quer jogar D&D, o cara curte pra caramba, tá jogando ali com os mano dele, aí você vai lá dar uma dessa e o cara, pô, fica tipo, não, velho,
é,
velho, tipo, você não pode desqualificar a pessoa só por conta disso, o gosto dela, ela pode gostar, sei lá, velho, pode gostar de qualquer coisa, sendo qualquer coisa, não tem esse limite, não tem essa... Agora, assim, ok, beleza, o cara é fogo no maconheiro e fuma maconha, aí já são outros casos, né? Que aí já chega no nível de hipocrisia. Mas...
É, já é tipo Richard, assim, bem hipócrita.
É, exatamente, bem Richard, exato.
Salve Richard.
O Richard.
É, realmente, é, tipo, tem níveis. Mas também, se foda, se o cara quer defender as causas dele lá e fumar maconha dele, beleza, deixa o cara também, não tem nada com isso. Mas, realmente, essa questão, às vezes, o grupo expulsa a pessoa e a pessoa gostava de ouvir um rock ali, mas gosta de ouvir um funk também e ir pra resenhazinha e pá. Então, assim, é um processo meio nocivo, de vez em quando, mas eu acho que todo esse tipo de caso, por exemplo, quando você é subjugado na sua ensino médio, ensino fundamental, acho que com o passar do tempo você vai começando a racionalizar aquilo, se você quiser, obviamente, se você quiser, você pode fechar numa caixinha também e nunca mais pensar naquilo, mas você vai pensando, tipo, mano, não era exatamente assim, dava pra ter outra abordagem, tá? E aí você vai formando sua pessoa realmente.
Pra não deixar de falar de yoga nesse podcast, né, quando eu fui fazer o curso de homens autênticos, eu lembro de uma parte era justamente isso, de tipo assim, porque às vezes a gente tem isso, né, com a gente mesmo, de, sei lá, imagina o Zé Droguinha que joga D&D e aí ele tá nesse conflito interno, tipo assim, pô, mas eu não devia jogar D&D, isso é coisa de nerd, sabe? Mas ele gosta disso também, então ele fica meio que nessa luta interna de eu gosto pra caramba, mas eu não posso fazer isso porque não é o rótulo que eu tenho. E aí essa foi uma parte muito legal do curso, de tipo assim, você meio que ignorar esses rótulos que você se coloca, né, de, ah, eu sou o skatista, ou eu sou, ou sei lá o quê. Ignorar isso e ver tudo que você gosta, tudo que você pode fazer. Então, além de ter essa coisa de terceiros, né, de ter um preconceito do outro com você, pode acontecer de ter esse conflito interno de você com você mesmo. E é o que você falou, Felipe, é um negócio de realmente parar pra pensar e tirar alguma coisa disso, né?
E eu acho que realmente essa questão de problema vai muito do que você tá vivendo, obviamente, porque você não vai ter, sei lá, véio, você não vai ter um problema econômico, sendo que você não tá precisando de dinheiro, você não vai pensar nesse tipo de coisa, você não tá precisando. Só que, então, a gente tá, tipo, é bem reflexo do que a gente tá vivendo, né, que a gente tá estudando, a gente tá tendo conflitos sociais e tudo mais, é por isso que a gente, ah, não sei.
O mais legal do papo de sauna, velho, tipo, o substrato real dele é ser esse espelho da época que a gente tá gravando, sabe? É, sei lá, do primeiro pra esse, eu já melhorei muito minha comunicação, acho que não é perceptível pra ninguém, mas...
Oh, com certeza, eu que tô editando, velho, eu vejo a mudança real. O Richard tá tossindo menos,
legal.
Pra você ter ideia.
Pois é, e tipo assim, é mais uma forma de se analisar, né? Então eu acho que vai ser muito legal ver isso daqui a, tipo, 5 anos e ver, tipo, Oh, massa, sabe? Tem, eu acho que esse é o mais legal do Papo de Sauna, porque, tipo assim, 3 ouvintes mensais não, né, não é o motivo que a gente tá fazendo.
Mas é você
seria
também,
legal ter mais
é
ouvintes.
É você também, cara.
É você também. Manda seu nome aí, seu tema por e-mail, a gente manda salve. Ah, vamos fazer assim, ó, quem manda DM, a gente manda salve aqui.
Beleza,
vendendo
justo,
salve.
Não é vendendo, cara, é dando gratificação pelas pessoas que ouvem.
Salve, Caio Ferreira. Eu sei que ele assiste todos os episódios.
Salve, mãe.
Mas ele disse que assiste.
Minha mãe ouve todos os
episódios. Salve, mãe. Minha mãe tá ouvindo também.
Minha mãe não, mas salve, mãe aí.
Só pra não ficar de fora, né?
É, ué.
Colocando mais um problema. Então, né, já que é sobre problemas, dentro dessa questão social, é frustrante, tipo, de conhecer gente nova pra um relacionamento, vou colocar romântico, assim, né, meio, não sei, a gente veio atualizar o episódio do Tinder, eu acho que dá pra ter novos insights sobre, mas, sei lá, é muito frustrante o jeito que é hoje, né, porque, tipo assim, você tem que meio que buscar esse seu círculo social, e aí, um exemplo prático, tipo, skate, ainda, infelizmente, existe meio que uma divisão, tipo assim, do skate feminino e masculino, né? Antigamente era, sei lá, se você é menina e anda de skate, você tem um pau. Era tipo, regra, né? O maior preconceito, assim. Hoje não, mas eu acho que ainda tem muita resistência por conta dos caras, sabe? Tipo assim, não, que isso, menino não anda de skate, não. Então, não, essa menina tá andando melhor que eu. E aí eles afastam também. Então é um meio que ainda é muito machista. Então, tipo, eu não vou conhecer uma mina na pista de skate. Isso aí é uma certeza que eu tenho. E mesmo se você conhecer uma mina na pista de skate, tipo, se você tentar puxar um assunto ali, sabe, demonstrar algum interesse, a chance de ela te ver como um cara, tipo assim, que só tá dando em cima dela, sabe, porque é uma mina na pista de skate, a pessoa faz, não, meu Deus, é muito grande. Então começa a dificultar esse tipo de relacionamento, assim. E aí a gente tem que recorrer, tipo, Tinder, que é um negócio bem bosta se você procura esse tipo de coisa. É isso, essa é a minha última grande frustração do momento.
Sei lá, eu tenho pensado bastante nisso ultimamente, por conta de motivos aí.
Motivos aí que seu eu daqui a 5 anos vai lembrar?
Provavelmente.
Fala aí pra ele saber.
Ó,
tô zoando.
Mas, mano, sei lá, as questões aí de relacionamentos amorosos ou, enfim, românticos. Cara, vai muito da pessoa. A gente tava conversando isso até na orla lá, né? O Lucas, Kai, pá. Que, véi, vai muito de, se você tem essa necessidade de ter alguém por perto, não, se você consegue entender que a sua necessidade não é necessariamente por conta de pressão social, ok, beleza, corre atrás, vai atrás, porque é uma coisa que te faz bem, que nem o Kai falou, que ele gosta de estar no relacionamento, faz bem pra ele, como ele muito bem disse também, não é lazer, é um compromisso, beleza e pá, mas, véi, se você não tem essa necessidade, por exemplo, eu não sinto uma necessidade de estar envolvido com alguém, de ter contato físico com alguém, basicamente nunca, tipo, eu não preciso disso, embora eu goste de conversar com pessoas, tipo, eu gosto de flertar, tá, mas não necessariamente pra ter alguma coisa. Um negócio que tipo, eu acho engraçadinho.
Nossa, mano, esse é o pior. Que? Esse é o pior, velho. Você só
dá gostinho, assim.
Não.
É.
Ó, por exemplo, se der alguma coisa, beleza, deu. Eu não vou flertar com uma pessoa que eu não tenho nenhum interesse. Mas só o fato de eu ter um interesse não quer dizer que eu vou correr atrás pra aquilo ali virar realidade. Mas eu gosto da interação e tudo mais. Então, assim, ó, acho que é uma questão de se conhecer. Você tem essa necessidade de estar com alguém a ponto de estar buscando isso? Porque se não tiver, velho, é uma preocupação que você tem a mais que realmente vai ser frustrante, porque você não tá procurando um negócio que você nem quer, às vezes. Então, assim, acho que você tem que ser bem sincero com você, ver ali o que você realmente tá precisando, muito entre aspas, porque você não precisa de alguém, mas enfim, do que você tá querendo realmente, do que vai te fazer bem, e depois você vai entrar nesse tipo de meio, pelo menos eu vejo assim.
É, eu já pensei sobre isso e tal, e sei lá, velho, eu acho que por eu ter sido uma pessoa tão reclusa antes, eu tô tentando, tipo, tirar o atraso, assim, sabe? E aí, tanto que, sei lá, qualquer rolê que me chama, eu super animo, porque eu gosto de ter interação social, assim. Eu acho que esse tipo de interação que é mais profunda, mais íntima e tal, seria uma coisa legal, assim. Tipo, sei lá, não experimentei, mas seria uma coisa massa, sabe? É uma coisa que eu tenho curiosidade e tal. É, sei lá, assim, já houve uma época que era bem por pressão social mesmo, acho que sempre tem essa pressão social, por menor que seja, tipo, ah, e as namoradinhas, até, sei lá,
os memes de nossa, não tem ninguém, assim, que você acaba tomando como verdade pra você. Mas é uma coisa que eu tenho curiosidades. Alô, novinhas, mandem de, chega de DM. tô zoando.
Mano, mas é aí que tá. Se você quer um relacionamento com profundidade, com sentimento, com contato ali, pá, pelo que eu entendi é isso. Tipo, você ter realmente um relacionamento, não sair pra ficar com alguém e é isso, ponto.
É isso.
Se você tá procurando um negócio ali que não é fácil de encontrar, porque é difícil você ter um relacionamento onde você vai se abrir com a pessoa de verdade, onde... porque não é com qualquer pessoa. Isso daí realmente exige um nível de compatibilidade. Existem pessoas que são mais suscetíveis, mais compatíveis, porque o tipo de pessoa que ela tem interesse é mais comum. Às vezes o seu tipo de pessoa que você tem interesse não é comum. Então não é um negócio que você vai ter que rushar, tipo, fazer, sei lá, live, em live até encontrar uma namorada com aqueles caras lá, tipo, fazendo live até ser assaltado, eu vi. Muito bom, velho. Não é isso bom que você tem que fazer, cara. É tipo um negócio e que acalma, velho. Porque, tipo, pra um tipo de relacionamento desse, você não força. Você... acontece. Então, assim, pode... vai conversando e realmente parar de fechar todas as possibilidades também. Você não vai encontrar ninguém se não estiver procurando nada. Mas, assim, não é um negócio que é pra amanhã, ou pra daqui um ano, ou pra daqui dois, três, quatro, cinco. É um negócio que vai acontecer eventualmente. Porque acontece. Nem que seja por uma pressão ali de, sei lá, vocês estão conversando há muito tempo. Mas acontece. Às vezes não é o ideal, mas... uma hora vai acontecer, velho. Tipo, é um negócio que, por enquanto, não é o... não precisa rushar. Vai tendo seus relacionamentos ali um pouco mais superficiais. Se for o caso, se você precisar, se tiver necessidade mesmo, vai tendo. Se não precisar também, só não preocupa e vai. Eu falo isso porque isso, pra mim, funciona assim. Até fé. Eu tinha muito essa questão de, tipo, ah, eu preciso de alguém. E aí eu, tipo, saía com... não uma galera, porque, tipo, não tinha uma galera pra sair, mas enfim. Tipo, toda oportunidade eu tentava render alguma coisa, mas às vezes era um negócio meio forçado, eu ficava, tá bom, né? Mano, relacionamento não é um negócio preto no branco, não é, vai acontecer assim, vamos ficar um tempo sem falar com ninguém, depois a gente vai assumir pro público e pá. Se não tiver rolando ali o negócio pra, sei lá, ser namoradinho, se gostar de afeto, de, sei lá, andar de mão dada, andar de braço cruzado na rua, não vai rolar, velho. Só que se esses dois gostam ali de, sei lá, sair pra transar, um negócio assim, de beleza, acabou, é isso. Só que se não tem mais nada ali, forçar é meio que inútil, vai ser frustrante pros dois, acaba por ser um bagulho que pode acabar com algo que é legal, que é uma amizade ou algo do tipo. Assim, não existem tipos de coisa, não é com qualquer pessoa que você vai ficar, que você vai ter vontade de namorar, porque às vezes não faz a compatibilidade ali com tudo que você deseja pra namorar, entre aspas. Mas você também tem que ter em mente, você não vai namorar ninguém perfeito, você não vai ficar com ninguém perfeito. Então, assim, você tem que aceitar os mínimos defeitos ali, você vai adequando isso, mas isso leva tempo.
Sim, sim, concordo total. É, eu acho que me expressei mal no início, do jeito que eu falei, mas a minha maior frustração, eu acho que é conhecer pessoas semelhantes, eu diria assim, sabe? Que...
de não conhecer ou de conhecer?
A maior frustração é não conhecer, porque, tipo, acaba que fica ali um negócio, é, sei lá, é isso mesmo. Volta, é uma questão na real que tá englobada, tá dentro da questão social que eu falei do lance da faculdade, do círculo social tá encolher. Esse é um aspecto desse círculo social que acho que desponta ali no meio, sabe?
Tá, agora saindo um pouco mais desse negócio aí de escola, interações sociais e tá. Agora indo pra trabalho, que também não é um lugar que vai muito longe, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, só que você recebendo pra fazer aquilo. Mas enfim, nesses últimos tempos eu tô tentando me afirmar, não. Começar com uma pessoa autônoma, fazendo as edições e pá, fazendo o que eu realmente gosto de fazer. Eu percebo que eu tô uma pessoa criativa, que eu preciso estar fazendo coisas criativas, tipo papo de sauna, esses bagulho. Só que, velho, eu sei lá, eu me sinto muito frustrado nessa área, ao mesmo tempo que eu vejo que tem muita possibilidade. Só que eu fico, tipo, nessa, eu devo investir ou não devo investir? Tipo, por exemplo, eu gosto muito de fazer as coisas, só que às vezes eu não vejo que tem um retorno tão grande, mas eu não ligo se eu não tiver um retorno muito grande. Eu preciso de um retorno mínimo ali só pra sobreviver. E aí eu tava vendo que, tipo, mano, eu sou muito fácil de, tipo, sei lá, alguma pessoa fala, tipo, ah, faz isso daqui, eu te pago 10 contas, e o bagulho é, tipo, muito difícil eu falar, tipo, foda-se, é isso, eu faço na mesma. Só que eu acho que isso daí tende a mudar com parte do tempo que eu vou começar a trabalhar, enfim, mas é uma coisa que tá me frustrando bastante, porque, tipo, eu não sei valorizar o meu próprio serviço, eu não sei me valorizar o suficiente.
Eu boto muita fé nisso, velho. Eu tô nesse momento também, uma coisa que eu até esqueci de falar, nisso que eu tava falando de, tipo, a faculdade não faz mais muito sentido pra mim, vem também onde eu preciso explorar um outro lado, sabe? Que é justamente esse lado mais criativo também. E procurar outras opções de trabalho, né? Porque não existe só um formato de trabalho também. É uma coisa que, tipo, tá realmente, pra mim, tá ficando, tipo assim, pô, eu preciso fazer outra coisa, porque do jeito que tá indo, não vai continuar por muito tempo, principalmente por causa da faculdade e tal. E isso que você falou de, tipo, não saber meio que fazer muito preço, quando eu penso nisso, tipo, sei lá, como programador, eu acho que eu sei precificar meu serviço, sabe? Eu já fiz projetos de freelancer e eu acho que eu precifiquei de um jeito massa. Mas se eu fosse pegar pra desenhar alguma coisa pra alguém, eu acho que esse lance de, tipo assim, ah, eu não estudei pra isso, eu não treinei o suficiente e tal, isso acaba te deixando meio assim, ah, então nem vale a pena cobrar. Mas às vezes é se você tirar isso um pouco e ver o meio, pode facilitar, porque, né, você olhar de um outro jeito, tipo assim, estudando ou não, eu tô nesse nível, e quem tá nesse nível vende o serviço por quanto, mais ou menos, algo desse tipo.
Uma parte da frustração também é que é, tipo, é esse lance realmente de nunca ter estudado e de ser um mercado que, querendo ou não, exige ali um diplominha pra falar, você desperdiçou 5 anos da sua vida e agora você vai ter que aprender por conta própria fazendo a mesma coisa que uma pessoa que não teve esse ensino.
Ah, mas eu acho que esse mercado é um pouco mais aberto.
Sim, isso aí é uma coisa que eu vejo como possibilidade, porque, tipo, eu já consegui serviços mesmo sem ter formação e a pessoa, tipo, nem cogitou de perguntar. Ele, tipo, só falou, beleza, você faz? Tranquilo, é isso, acabou. Realmente que tem profissões que necessitam ali de um... que envolvem muito mais coisas.
Um currículo e tal, né?
É, exato. Ou, tipo, realmente necessita de um conhecimento, mas ainda assim pode ter gente incompetente em qualquer área e isso daí é independente de diploma ou não diploma. Por exemplo, a gente tava conversando lá no carro aquele dia e você falou que o sonho da Fernanda era ter, tipo, emprego de terninho e bater ponto. E eu fiquei tipo, mano, não é possível. Tipo, será que é realmente, tipo, uma coisa que só eu não gosto e, tipo, o mundo vai continuar na mesma porque tem gente que quer isso? E porque, tipo, antes eu achava, tipo, nossa, meu Deus, ninguém deve aguentar mais esse lance de colocar terno pra ter que trabalhar, ter que bater ponto e tal. Eu entrei em choque.
Mano, tem gente que gosta, velho. Eu lembro que a gente, um dia a gente foi almoçar, foi todo mundo do trabalho, assim, almoçar. E aí passou uma galera com crachá pra ela. Ficou, nossa, eles estão de crachá, que legal. Eu, tipo, queria adotar o crachá pra empresa. E assim, meu Deus, eu sou muito do outro lado.
Salve Fernanda, que acho que a gente ainda não mandou um salve.
Salve Fernanda, que já participou do Papo de Sauna.
Me tiltou um pouquinho esse bagulho real, porque antes eu ficava tipo, ah não, é um movimento que tá acabando, a galera daqui a pouco vai, sei lá, nem vai trabalhar mais, vai trabalhar de casa, ou tipo, vai nos hubzinhos só pra, tipo, fazer os bagulhos e é isso, mas...
Tem louco pra tudo.
É, exatamente, tem que ser muito louco mesmo pra achar, enfim, não, com todo respeito, Fernando. Enfim, acho que é só uma questão mesmo, porque, tipo, tá tudo muito diferente e eu tô tentando fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia. Eu sei que eu tenho capacidade pra fazer, daí eu não duvido, tipo, se a pessoa pedir tal coisa, eu sei que eu vou conseguir fazer de alguma forma. Talvez não seja a melhor nem a mais eficiente, mas eu sei que eu consigo entregar. Só que, sei lá, não sei, isso daí às vezes afeta a minha confiança pra... começar realmente, porque eu fico, mano... Enfim, acho que isso daí é mais problema psicológico, não, né? Mais problema de, sei lá, mindset. Eu acho que quando eu começar a realmente trabalhar com esse tipo de coisa, vai melhorar. Mas eu queria expor que eu tava, tipo...
É, não tem muita solução esse problema, né? Tipo assim, é realmente você meio que continuar que você tá fazendo até criar esse conforto de ficar... Uhum. Tipo, é um problema... Você tem que se jogar nele pra solucionar.
Mas acho que todos os problemas que a gente meio que jogou aqui é tipo, muito problema de jovem. Isso aí é muita questão de ansiedade. Não, tipo, estereotipando o tipo de problema. Mas é o tipo de pensamento que a gente tem quando a gente tá mais jovem. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Por isso que gera esse desconforto, essa ansiedade e esse bagulho. Então, assim, acho que com o tempo isso daí vai passar realmente. Mas eu acho interessante porque pensar. Porque se você não pensar nisso daí também, nada vai acontecer. Mas... é. Bem estereotipado mesmo essa questão de, ah, é problema de jovem. Mas eu acho que são coisas que realmente refletem a fase da vida onde a gente esteja.
É, tem que falar dessas coisas, não tem que ficar guardando só porque é uma coisa de jovem. Não, tem que falar.
Não, tem que falar exatamente por ser um negócio de jovem, porque, tipo...
É.
Isso daí, é, querendo ou não, é um fato que a gente, tipo, a ansiedade é mais presente, inclusive por conta das novas gerações, enfim. Então, assim, são coisas que precisam ser faladas, porque se você guarda, aí sim vira um problema muito maior. Por enquanto são problemas separados, mas depois quando juntar aquilo tudo, você chega nos 30 e você percebe que tá na merda, aí que gera um problema que vai precisar do acompanhamento muito mais próximo. Não falando que a gente não precisa de acompanhamento, todo mundo precisa de um psicólogo. Quando eu formar, podem dar chamar na DM aí, beleza, tranquilo. Mas, é tipo, são problemas que são interessantes ser colocados, assim, numa roda de amigos, porque você vai ver opiniões diferentes que antes você não pensava. É que nem o lance do Lucas falando que você tá se sentindo ridículo por conta do negócio de Tinder. Não tem que sentir, velho. É tipo, é só uma coisa que tava na sua cabeça com o seu ponto de vista. Você joga pra frente, você vai ver outros pontos de vista que às vezes pode fazer mais sentido pra você, mas às vezes é aquilo lá mesmo que você tava pensando e você vai lidar aquilo de alguma forma.
Pois é, mas esse lance de sentir ridículo, assim, acho que, sei lá, pelo menos pra mim é uma parte do processo, de tipo assim, nossa, eu sou ridículo fazendo isso. Aí depois você vai, não, mas, pô, faz parte, não tem como não ser ridículo nesse ponto. Você vai tentar e essa parte é ridícula, você vai passar por isso.
Se tem um depois, já você tem consciência que tem um depois, tá ótimo, então. Tipo, não é só se sentir ridículo e ponto, porque não faz sentido.
Não, é, pra mim é uma parte do processo. Eu queria perguntar pro Kaique dessa questão que você trouxe por último, de tipo assim, das coisas que você quer fazer e, sabe, não sei nem como colocar, mas isso tipo assim, pô, sei lá, eu tô preso na escola, mas eu queria fazer isso. Tem alguma coisa assim?
Ah, velho, eu não tenho nenhuma visão do que eu quero fazer de verdade. Assim, eu tive uma... Não sei se foi uma revelação, mas é que eu tenho uma...
Apareceu nas estrelas.
Não, não nesse sentido. Mas é que eu tô numa fase da vida que eu tô construindo muito o que eu penso. Eu acabei percebendo um negócio meio minimalista, sabe? Uma parada meio que eu não preciso das coisas materiais e pá. Que eu tava assim, ah, quando eu comprar um PC, aí não, aí eu vou tá completo. Aí eu tenho um PC e eu não vi diferença quase nenhuma, tá ligado? Percebi que eu passo 90% do meu tempo no PC, sendo que 90% das memórias boas que eu tenho eu passei fora, tá ligado? Se eu te falar, tipo, pensa em uma, nas suas melhores memórias, quantas vão ser no PC, tá ligado? Melhores momentos que eu tenho e que eu provavelmente vou ter são na vida real, não são através de bens materiais. Então, o que eu gostaria, provavelmente eu vou mudar de opinião em um tempo, mas se fosse pra eu escolher hoje o que eu faria, eu gostaria de pegar um tipo de trabalho que não necessariamente dá um dinheiro bom. Eu não quero um trabalho que dá um dinheiro muito bom, quero um trabalho com dinheiro, sabe, que eu me sustente, que compre umas coisinhas que eu quero, uma coisinha ali, mas que acima de tudo um trabalho que eu gosto, tá ligado? Mesmo se pague mal, eu quero um trabalho que eu gosto. Porque eu sei que eu vou ser mais feliz assim do que com um trabalho que paga muito bem, mas que eu não gosto de fazer.
Pô, isso daí foi muito mais profundo, muito mais rápido do que eu tava imaginando. Eu boto fé, velho. Isso daí realmente tem, tipo, eu penso muita coisa em relação a isso, tipo, até em relação ao minimalismo, mas, tipo, não o minimalismo.
Esse minimalismo material virou meme, chamada.
Sim, mas é um meme porque é um pensamento que antes as pessoas não tinham e começou a ter, e é isso. Mas, tipo, não é você estar numa casa com as paredes brancas, duas colheres ou uma tacinha onde você vai comer e beber ali dentro, tipo, não é isso. Mas, tipo, é você ter consciência ali nas suas ações. E eu acho que a questão do emprego, de trabalhar, realmente, não tem como você saber. Eu ainda não sei se eu quero, tipo, eu gosto muito de trabalhar com edição, mas eu gosto de muitas outras coisas também que eu me veria fazendo também. Só que, por enquanto, é isso que eu quero. Mas é isso que eu quero pra eu comprar o mínimo também pra sobreviver, pra que eu possa gerar momentos na minha vida real com pessoas que eu gosto e que vão ficar na minha memória. Eu não tenho, porra, o top 10 momentos da minha vida não foi eu fazendo a edição pro cara lá. Tipo, não é isso. Mas, sendo um processo necessário o trabalho, você tem que ter consciência que ali você tem que fazer de uma forma que não te desgaste a ponto de você não conseguir aproveitar os momentos que você realmente quer aproveitar. Se você conseguir fazer alguma coisa que você gosta, melhor ainda. Se você descobrir alguma coisa que você gosta, melhor ainda. Mas não tem essa pressão também. Vai indo com o fluxo, que uma hora você vai entendendo o que acontece. Só não se feche para as coisas que não são ensinadas na escola. Nunca.
Você tem até tipo o Enem assim pra decidir, então é bem tranquilo, cara.
É, não, exatamente. Não, é porque daqui 3 anos você já tem que decidir, você quer quantos filhos. Porque depende de quanto você vai ganhar por mês, que depende de quanto que você vai, de onde você vai trabalhar. Não, mas brincadeira da parte.
Tem isso ainda também.
Não tem isso ainda não, não tem isso ainda não, pô. Nem pra gente, ainda então. Tem, calma aí.
Mas naquele negócio de minimalismo que você falou, que não é eu viver numa casa com duas colheres, que você usa o prato pra tomar água, tá ligado?
Depois e pra mijar nele também.
Inclusive, eu não terminei de ver esse documentário até hoje, mas tem um documentário na Netflix sobre minimalismo.
Muito bom.
Que é até onde eu vi, mais ou menos a metade, eu tô curtindo bastante. E ele fala, tipo, ele tá numa palestra, né? E aí ele fala, ele tá falando de um amigo dele que fala: ah, mas eu gosto muito da minha coleção de livros. Eu não posso, eu tenho que ser, eu tenho que descartar elas pra ser minimalista, tá ligado? Porque é um estilo de vida, querendo ou não. Mas o minimalismo é muito mal compreendido justamente porque as pessoas acham que é usar o mesmo prato que você vai tomar água, você vai comer, você tem duas colheres na casa inteira. Mas se você tem um computador que você gosta, por exemplo, eu não jogaria meu PC fora, mesmo falando as coisas que eu tô falando, tá ligado?
É, lógico.
Eu quero ter... Então, eu tenho meu PC aqui, eu tenho uma coleção de livros que eu gosto, eu não vou jogar isso fora pra ser um minimalista. Você tem que ser o jeito que você quiser. Minimalismo não é um negócio colocado pra... Você vai ter duas colheres na casa. Você tem as coisas que você gosta, mas, acima de tudo, basear a sua felicidade em bens não materiais, hein? Na vida mesmo, nas amizades, nas relações.
É, duas coisas. Uma voltando no que o Felipe falou, o negócio de trabalho, de... Eu me vejo muito nisso, porque teve uma época que eu gostei muito do meu trabalho como programador, sabe? Eu curtia pra caramba. E aí eu comecei a ficar frustrado, muito provavelmente por causa da faculdade. E aí eu passei por um momento, eu até parei de trabalhar e tal, porque tipo assim, não, eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com outra coisa. E aí eu fiquei nesse dilema, até que eu falei antes, né, de ter esses dois lados, mas tipo, parece que um exclui o outro. De, sei lá, eu quero desenhar e trabalhar com alguma coisa assim, mas eu quero ser programador também. Então, eu não sei, é uma questão... Não resolvi ela ainda, né? Mas é uma coisa... Eu acho que uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ter trabalhos diferentes que você gosta igual. E claro que você não vai ser bom em nenhum deles. Tipo assim... Tipo, não, esse cara é bom. Mas sei lá, eu gosto de ser esse cara que sabe um pouquinho profundo de cada coisa, assim. Algumas coisas bem profundas. Eu gosto dessa coisa pra mim. E sobre isso no minimalismo... É, eu acho muito legal, eu tento viver esse estilo, assim, o máximo possível, porque, sei lá, véio, teve uma época que eu tava muito surtado, assim, tipo, muito surtado mesmo, e aí eu viajei, eu até falei no Papo de Sauna, experiências fora de BH, que eu fiquei 2 semanas viajando sozinho, e aí, tipo assim, tinha um dia que eu chegava no hotel, deitava, pegava o telefone, ficava vendo esse documentário do minimalismo, aí eu vi um documentário de religiões, não, dos 3 grandes líderes, tipo, das grandes religiões, que era Jesus, Buda e... Okay, Confúcio. E aí, tipo, aí eu comecei a repensar, tipo assim, pô, um monte de coisa na minha vida que eu tava me estressando muito, sei lá, eu tenho muita roupa, sabe? Tipo, um monte de camisa que tava no meu armário que eu nem usava. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, tipo assim, a primeira coisa, tirei quase todas as minhas roupas, fiquei só com realmente o que eu uso. Até usando um esquema que a moça fala nesse documentário, de você coloca um cabide diferente no meio, que você usou, você joga pra esquerda. Se você não usou, vai ficar lá no final, depois você doa tudo. E aí, isso me fez muito bem, assim, sabe? De repensar essa forma como a gente lida com as coisas, né? E essa questão que você falou dos livros, Nuvio, ficou marcado demais pra mim, sei lá, tipo...
Essa tudo frase que, do cara?
É, do cara, dos livros lá. Tudo que eu vou, tipo, sei lá, doar ou desfazer, assim, eu penso nisso. Tipo assim, não, eu tenho que ter o que eu realmente quero muito ter e o que eu vou usar de verdade. Os livros que eu compro e que eu guardo aqui são os livros que eu penso, tipo, não, eu gostei muito disso aqui, eu com certeza vou reler daqui a um tempinho. E aí é só o que eu mantenho e tal. Eu acho que é uma coisa que faz muito bem pra todo mundo, na verdade, esse tipo de coisa.
É da hora ver uns documentários, assim, pra abrir a cabeça. Pra aquele A Terra Plana, tô brincando. Aí não.
Não, mas o documentário é legal,
A Terra Plana é legal, mas é legal ver os caras sendo burros, na minha opinião. Eu achei da hora ver no final, que é maravilhoso, que os caras quebram a cara. Nossa, é muito bom. Eles gastam, tipo, $20 mil fazer um experimento pra ver se tinha ou não uma curvatura na Terra. Tipo, eles colocam um mega laser, assim, um canto, e aí a não sei quantos quilômetros, assim, que no caso, segundo a teoria da vida aí, era pra ter a curvatura da Terra. Eles falam, tipo, ah, não vai ter nada, era um lugar totalmente plano, não vai ter nenhuma...
Eles fazendo um rio até, tipo, que é chegando no mar, que é onde o terreno é mais plano possível.
Isso, aí tem o laser de um lado, aí não sei quantos quilômetros tem... meio que um buraco, assim, que era onde tinha que passar o laser. E aí eles falam, olha, se lá naquele buraco tiver passando, que significa que a Terra é plana, porque aí não tem curvatura nenhuma. Mas se tiver passando, a Terra é plana, confirmado, não tem curvatura. E aí, isso aqui é uma saga inteira, é todo o valor emocional do negócio, que é R$20 mil, a galera morre reunida lá, todo mundo esperando o momento, a Terra assim, é curva, eles descobrem no final que tudo que eles fizeram até agora é totalmente inútil, porque o laser que era pra passar, dentro do buraco, na teoria, já que na teoria dele a Terra é plana, passou em cima, tipo, bem em cima. Então, tudo que eles falaram foi anulado por eles mesmos. É, e eles ficam muito sem reação. Tipo, ah, interessante. Só que você sabe, ele fala. Só que você sabe que eles quebraram a cara. É muito bom.
É muito bom, esse bagulho virou meme, velho. Maravilhoso.
Ele é bem legal nesse aspecto também. Mas eu gostei do jeito que eles colocam, tipo, a questão social e tal.
Mano, mas só comentando aí, porque é com um bom papo de sal, né, que fala sobre qualquer coisa minimamente filosófica, eu tenho que colocar aqui, mano, o negócio não é mudar completamente, é ter uma vida mais consciente, velho. Porque isso que, pra mim, é o que faz a diferença. E, tipo, o minimalismo é realmente essa questão da consciência, porque, por exemplo, eu também vi esse documentário, aí passou um dia, eu virei vegetariano e eu joguei, tipo, metade das minhas roupas fora, mas eu realmente não usava metade das minhas roupas e eu já sabia, já tava um tempo. Só que, assim, foi uma mudança meio drástica, né? Acho que atualmente eu não faria isso mais, mas eu também tava numa época onde eu tava, tipo, suscetível a fazer qualquer coisa. Mas essa medida, por exemplo, agora eu tô começando a repensar, tipo, ah, eu acho que agora eu tô precisando comprar umas camisas, porque as minhas já estão, tipo, impraticáveis, enfim. Mas agora eu sei que eu preciso comprar, porque as minhas camisas já não estão boas mais, não dão pra usar normalmente. Então é esse processo, você não precisa ser um extremista que nem o cara lá, porque, ok, o documentário é muito bom, mas viver com 7 cuecas e colocando a limpa no meio, a vermelha no meio, isso daí também já não dá pra mim. Isso daí já é realmente demais. Mas é, cara, é viver consciente, você pensar. Eu tinha até comentado nessa questão do minimalismo nos relacionamentos. É você pensar, você precisa do mínimo ali, você não precisa de muita gente, você precisa de pessoas que vão agregar alguma coisa na sua vida, realmente. Então, e é isso que vai gerando a felicidade lá daquela cena do cara, tipo, por que você tá tão feliz, velho? Que merda que aconteceu que você tá tão feliz, o cara lá no telefone? Porque, tipo, realmente, velho, é você parar pra pensar, você vai entendendo ali, pá, é isso, consciência, galera.
Pois é, velho, tem um cara na yoga, mano, que, sério, salve Sankenyue. Mano, é um nome indígena que ele ganhou porque, sei lá, ele estudou com os índios e tal. É, o cara é um poço de sabedoria, mano. Aí ele falou isso outro dia, que a consciência acontece em vários âmbitos, né? Eu falei pra ele, tipo, segurança na internet e uso consciente dos computadores e tal, que é o que eu sei militar sobre. E aí, e eles falaram, tipo assim, pô, não tinha noção nenhuma disso que você tá falando e tal. Só que eles são muito conscientes nessa questão de, tipo, alimentação e cuidar de si mesmo e tal. E, tipo assim, e aí ele falou exatamente isso, que a consciência acontece em vários aspectos, né? Eu acho que o mais legal é você, tipo, é isso que você falou, Felipe, de você ir se tornando mais consciente em diferentes aspectos, né? Que aí no final você, né, teoricamente, assim, conseguiria se tornar consciente do todo. Pra mim, isso fez muito sentido. Quando ele falou, eu fiquei, tipo, nu, foi muito legal.
Eu só não acho realmente que exista uma consciência de um todo. Porque eu acho que pra você ter uma consciência do todo, você precisa ter vivenciado o todo. E eu acho que é meio que difícil você vivenciar o todo.
Ah, sei lá. É o conceito de, tipo, renascimento e tal, né? Que você, em cada vida você vai purgando seu karma e conhecendo um pouco mais, assim. E aí no final você, a soma de todas as suas vidas te leva pra isso.
É, porque a minha visão é mais essa vida. E é isso. E às vezes isso gera muita ansiedade, no caso, quando você começa num processo de consciência, eu preciso me tornar consciente desse bagulho e tal. Porque, tipo, você fala, porra, mano, mas como assim, velho? Eu vou ter, tipo, 80 anos pra fazer minha vida fazer todo sentido e ter todo um propósito. Mas não é isso. É só, tipo, agora eu me contento com o mínimo. Eu me contento com a minha consciência aqui de relacionamentos, de do que eu faço, do que eu não faço e tal. O que não é 100% também. Não sou uma pessoa completamente iluminada e esclarecida da vida. Mas eu tô tentando.
Só os 99, né?
É,
exato. Tem 1% ali que ainda me intriga. Então, galera, aqui eu acho que foi uma discussão boa, né? Muitos pontos sensatos sendo colocados aqui na mesa, realmente. Só que, assim, tem uma coisa que realmente não me passa, velho. Porra, Kaique, você assiste anime e anda com Zé Droguinha, velho? Foda, mano.
Ah, mano, mas e o Luca, velho? O cara faz yoga e anda de skate ao mesmo tempo.
Mano, mas e o Felipe, velho, que fez um semestre de filosofia e vem com umas ideias sensatas, mano? Não dá.